Olá, eu sou a Natália Almeida e começa agora a nova edição do Crítica de Ponta. Além dos monstros da mitologia, o filme Odisseia revela uma história que se aproxima da realidade de milhões de mulheres. Confira a crítica de Natália Stipp.
Quando Christopher Nolan decidiu adaptar a Odisseia de Homero, as expectativas naturalmente recaíram sobre as batalhas, os monstros e a longa jornada de Odisseu. Entretanto, existe uma história paralela que recai na história de milhares de mulheres. Enquanto Odisseu saiu na sua jornada de 20 anos, Penélope permaneceu em Ítaca, cuidando de seu filho Telêmaco, sem a expectativa de que seu marido retornaria, o que se assemelha à história de milhares de mulheres brasileiras que não têm essa ideia de retorno. Em Ponta Grossa, 51.899 famílias estão cadastradas no CadÚnico, sistema que relata e ajuda aquelas famílias com necessidade de assistência social. A jornada está explícita naquilo que Odisseu nunca precisou escrever. Penélope tinha a esperança de que seu marido retornaria, e esse cenário não é visível para todas as mulheres da sociedade brasileira, o que torna isso uma própria odisseia.
O Festival Invernada Cultural valoriza a música autoral em Ponta Grossa. A análise é de Pietra Gasparini.
Desde sua primeira edição, em 2023, o Festival Invernada Cultural, organizado pelo Lambrequim Cultural, atua como um espaço de valorização da produção musical regional e autoral. O festival, que acontece anualmente em agosto aqui em Ponta Grossa, reúne elementos como música, literatura, poesia, artes visuais e outras manifestações culturais. Com uma programação que prioriza artistas independentes da cidade e do Paraná, o festival contou principalmente nas últimas edições com banda de rock, pop e música popular brasileira. E nesta edição não será diferente. Outro aspecto que merece destaque é a acessibilidade. O passaporte do Invernada Cultural, que garante o acesso a todos os dias da programação, permaneceu na mesma faixa de preço desde sua primeira edição, custando R$30 em 2023 e 2024 e R$25 em 2025 e 2026. Neste ano, com 3 dias de programação, o ingresso diário sai em média R$8, considerando o passaporte. Em uma cidade onde a programação musical valorizada são DJs e covers, o festival atua como um espaço importante na valorização da música autoral, democratizando o acesso tanto para as bandas e cantores como para o público.
O grupo de teatro de Ponta Grossa leva aos palcos Ligações Perigosas, clássico da literatura francesa que aborda as relações de poder. Emanuele Pasqualotto traz a avaliação do espetáculo.
Uma ambição que revela ressentimentos com amores do passado e o desejo de vingança. Essa é a narrativa que consolida-se na peça As Ligações Perigosas, do Grupo de Teatro de Ponta Grossa. Com direção de Carlos Alexandre de Andrade, a peça é inspirada em um clássico romance do escritor Delacroix, escrito em 1782. Com 15 personagens, a trama desenvolve-se através de Ana de Mertuis, interpretada por Maria Malucelli, e por João Pedro de Valmont, interpretado por Gabriel Werneck. Ana busca João Pedro para executar uma vingança. O que ele não sabe é que no plano dela tem uma vingança contra ele também. A peça traz uma parte filosófica que está presente na obra e faz reflexões sobre a ambição. Entre telefonemas, manipulações e mentiras, a peça se passa em 2 cenários fixos, que mudam conforme a iluminação. O cenário principal da trama e as 2 laterais do palco, onde estão localizados os telefones. Mesmo silenciosa em alguns momentos, a trama instiga o público a saber o que vai acontecer no desfecho. A música presente em alguns momentos da peça é tocada por um violinista, que compõe o fundo do cenário. A classificação indicativa da peça é de 16 anos, e a linguagem utilizada é uma linguagem mais trabalhada, para relembrar a época da nobreza francesa. Mesmo com 2 horas de duração, o que é considerado uma peça longa, a trama não se dispersa do seu foco e objetivo principal, e da construção narrativa. A peça teve entrada solidária, que foi a doação de um agasalho, o que traz a cultura de uma forma mais acessível para as pessoas e ajuda os que necessitam. A apresentação no palco B do Cine Teatro Ópera reuniu cerca de 50 espectadores.
A exposição Fé e Devoção reúne obras que retratam a espiritualidade em diferentes crenças e religiões. Mas será que as religiões não cristãs também estão sendo representadas? O repórter Lucas Jolondek foi conferir.
Você é uma pessoa religiosa? Aqui em Ponta Grossa, a sexta Mostra de Cultura Religiosa trouxe a exposição Fé e Devoção, que ressalta, por meio da arte, representações religiosas de diferentes manifestações de fé ou de diferentes crenças presentes na cidade. Mas afinal, será que existe pluralidade de crenças nessas obras? Com 23 criações artísticas, 13 delas fazem alusão ao cristianismo e ao catolicismo, enquanto apenas 4 são de religiões de matrizes africanas. Já as outras 6 são apenas figuras de anjos e de tradições cristãs, com a função da ancila em servir os padres e bispos. No total, 4 salas foram fechadas para sediar a mostra. Cada obra é feita por um artista diferente, e o conjunto reúne peças feitas em telas, pinturas em óleo, tinta acrílica, entalhes em madeira, canetas esferográficas, canetas marcadoras e técnicas mistas e estatuetas em biscuit. Cada criação possui uma singularidade e traços nos quais é possível identificar o empenho do artista e a maneira como as figuras religiosas são retratadas, como as crenças transmitem e na maneira que o criador da obra retrata. Afinal, será que a exposição evidencia apenas uma baixa representatividade para o que se espera de um evento que ressalta diferentes tradições religiosas, ou apenas expõe a falta de espaço para as religiões fora do cristianismo em Ponta Grossa? A mostra Fé e Devoção está disponível na Galeria do Ponto Azul, no centro de Ponta Grossa.
Rodízio de petiscos conquistam a população. A repórter Maria Eduarda Leme avalia algumas das opções disponíveis na cidade.
Rodízios de petiscos têm conquistado cada vez mais espaço em Ponta Grossa, tornando-se uma estratégia para atrair clientes que estão em busca de variedade e custo-benefício. Além da experiência gastronômica, a divulgação tem sido um grande aliado desses bares, trazendo preços, cardápio e seus diferenciais. Dos estabelecimentos analisados, o seu barzinho é o que contém o rodízio mais completo, custando R$ 59,00 de segunda a quinta-feira e aos domingos, e passando para R$ 65,00 às sextas e sábados. O espaço conta com Ara Kids e crianças de até 7 anos pagam meia entrada. Para o público vegetariano, há opções como diferentes sabores de pizzas, fritas, polentas, entre outros. Já o Boa Gastrobar aposta com o preço como seu maior meio competitivo, custando R$ 29,99 das terças às quintas e aos domingos, passando para R$ 34,99 sextas e sábados. O rodízio conta com mais de 20 opções, apostando em diferentes coisas para o público vegetariano, como os dadinhos de tapioca. O espaço também conta com Ara Kids e crianças de até 7 anos pagam meia entrada. O botequim original, por sua vez, ele ocupa um espaço intermediário, tanto nas variedades, no preço, quanto na sua proposta. O rodízio acontece das terças às quintas-feiras, das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite. Ele custa R$ 49,50 e tem 16 opções no cardápio, sendo 6 delas para o público vegetariano. Diferente dos outros locais analisados, o botequim original não tem Ara Kids, o que pode interferir na hora da escolha. Essa comparação evidencia que cada estabelecimento investe em alguma estratégia. Um aspecto relevante é que todos eles contêm opções vegetarianas, trazendo uma maior inclusão para esse público.
Quase 30% dos estudantes do campus central da UEPG já fumaram ou fumam cigarro eletrônico, segundo o levantamento do Crítica de Ponta. A repórter Natália Almeida explica como o vape se tornou parte da vida universitária. Por décadas, fumar era um comportamento quase que indissociável da vida universitária. Foi só no fim dos anos 1980 e início dos anos 90 que esse cenário começou a mudar e ganhou ainda mais força a partir dos anos 2000 com as políticas anti-tabagismo. Mas nos últimos anos, a nicotina encontrou uma nova embalagem. Com sabor de frutas e mentol, o cigarro eletrônico ganhou espaço entre os jovens e conquistou os pátios das universidades. Em um levantamento inédito produzido pelo Crítica de Ponta, estima-se que quase 30% dos alunos do campus central da UEPG já fumaram ou fumam cigarro eletrônico. A pró-reitoria e o ambulatório foram procurados, mas não possuem dados sobre o assunto. O cigarro eletrônico, vape ou pod, chega como uma alternativa ao cigarro convencional. Sem o cheiro forte que impregna nas roupas e nos ambientes, ele passa a ser percebido como uma versão menos incômoda do produto. A resolução da Diretoria Colegiada nº 855 de 2024 proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, transporte, armazenamento e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. Além disso, a venda de refis e acessórios destinados ao funcionamento desses dispositivos também são proibidas. Enquanto as campanhas anti-tabagismo fizeram com que o cigarro se tornasse algo cada vez menos aceito, os influenciadores e a internet parecem fazer o caminho inverso com o vape. É comum assistir vídeos onde o dispositivo aparece quase que como um objeto de estilo de vida. Ele faz parte de festas, de momentos de lazer e de convivência. E isso é refletido nos intervalos entre as aulas das universidades. Se antes a indústria do tabaco vendia o glamour do cigarro, hoje as redes sociais fazem o trabalho de forma eficiente. Elas não vendem apenas um produto, e sim um comportamento.
Você acompanhou a nova edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG em 2026. Confira as atualizações semanais no portal Periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. O programa vai ao ar na rádio comunitária Princesa FM 87.9 aos sábados às 8h30. Obrigada pela audiência!
Participaram da edição Emanuele Pasqualotto, Luca Jolondec, Maria Eduarda Leme, Natália Stipe, Natália Almeida e Pietra Gaspari. Orientação, Paula Rocha e Sérgio Gadini. Supervisão, Atom Galera e Felipe Galvão.